Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo e nós vamos falar sobre O Senhor dos Anéis e a Natureza do Pecado. É um tema basicamente que me agrada demais. Sempre fui muito fã do Senhor dos Anéis, desde que eu li a primeira vez o livro do Senhor dos Anéis, nosso adolescente. E de lá pra cá continuo sendo um grande fã, claro que sou também um grande fã do filme do Senhor dos Anéis. Eu acho que o filme tem problemas como adaptação. Tem várias coisas do livro que basicamente não estão no filme, mas é um dos melhores filmes da história do cinema, né? Eu acho basicamente o Senhor dos Anéis ranqueia como alguns dos melhores filmes já produzidos. Até agora eu acho impressionante como foram produzidos. E nós vamos falar sobre isso. Podem virar o dedo no like aí também para ajudar no algoritmo, ajudar a combater o Shadowban, entendeu? A última live foi explodida, ela foi detonada basicamente, o sinal sumiu. Então podem coloquem o like aí em nome da vitória do amor, entendeu? A gente brincou com isso na última live, coloquem o like. Sem dúvida ajuda a impulsionar. E claro, quem não se inscreveu ainda, se inscreva e coloca o sino das notificações. Faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. Tem que se inscrever, tem que colocar o sino das notificações. Senão vocês não recebem. Vocês não vão receber mesmo, né? E não deixem também de entrar no guilhermefreire.net. Ali está o link do Filosofia do Zero. A comunidade está sempre aberta. Só o que acabou foi a promoção do Filosofia do Zero. Tem muita gente que ficou confusa. Falei, perdi o tempo para assinar o Filosofia do Zero. Não tive como, fiquei para fora. Não, acabou a promoção, mas o Filosofia do Zero continua. Então tá lá disponível a comunidade, vocês podem entrar. E enfim, nós já estamos com milhares de alunos, o grupo tá super ativo. Já são mais de 20 aulas ali no Filosofia do Zero e a galera tá impressionante. O grupo tá. Tem muita gente que já zerou as aulas, tem gente que já tá no segundo, terceiro livro ali do Filosofia. Até mandaram uma mensagem aí, né? Botaram e falaram: Guilherme, acabei de me apaixonar por filosofia graças à Filosofia do Zero. E eu fico muito feliz com isso mesmo. Então a ideia de ver milhares de pessoas empolgadas com filosofia é impressionante, é uma alegria imensa. Então, se alguém perdeu, entre no Filosofia do Zero. E chegou aqui o primeiro chat, nosso amigo falando que eu creio que seja Sindarin. Perdoem, mas eu não sei a diferença entre Quenya e Sindarin. Ellen Sila Lumen, homem. Homem selvo. Uma estrela brilha na hora do nosso encontro. Pura e absoluta beleza, né? Pura e absoluta beleza. Para quem não sabe, Quenya e Sindarin são as línguas que o Tolkien criou no seu imaginário. Tolkien sabia falar dezenas de línguas e criou mais outras tantas. Então é uma coisa impressionante. Assim, um absurdo mesmo. O que o Tolkien era capaz de fazer, né? E começando aqui para lançar o começo da live, qual é o momento favorito de vocês no Senhor dos Anéis? Qual é a cena, o trecho principal do Senhor dos Anéis? Não precisam se ater só ao Senhor dos Anéis, podem falar também do Hobbit ou do Silmarillion ou do imaginário do Tolkien como um todo. Qual é o trecho favorito de vocês? O que é que vocês mais gostaram de ou de ver no filme ou de ler nos livros? Momento favorito para vocês. Tem gente comentando, eu tô com o lábio estourado, aliás, tá aí do jiu-jitsu hoje. Faz parte, tá? Então o lábio estourado foi parte da luta. Não apanhei particularmente não, mas foram umas lutas boas, a pancadaria tava boa hoje. O pessoal perguntou da boca de novo, é isso aí, jiu-jitsu. O que houve foi o belíssimo, maravilhoso jiu-jitsu. Também tá com o meu pé, tá todo ralado também, mas isso não aparece na câmera. Qual a chance de o Hollywood deixar de produzir cultura woke e voltar aos clássicos? No curtíssimo prazo, zero. O Hollywood vai insistir na cultura woke e não vai crescer dos clássicos. Agradeço por todo o conteúdo. Aqui, ó. Cenas favoritas do pessoal. A luta do Gandalf contra o Balrog. O momento do Tom Bombadil que não tem no nos que não tem no, nos filmes. Discurso do Théoden em O Retorno do Rei. Olha, esse é um. A pessoa que manda o discurso do Théoden em O Discurso do Rei é uma pessoa fina, né? O Théoden é impressionante, cara. Eu não sei, eu fui ficando mais velho. Eu aprecio demais as palavras do Théoden. Toda a coisa do Théoden é maravilhoso. Para quem não sabe, o povo de Rohan tem uma grande inspiração no povo anglo-saxônico, né? Na própria história da Inglaterra. Todas as cenas do Aragorn. O Aragorn é meu personagem favorito do Senhor dos Anéis. Sempre foi. Alguém mais Guilherme? Mais Guilherme, você tomou dodói. Ah, cara. Isso aí não é nada. Lesão. O engraçado foi o professor falando aí. Fez o outro sangrar, devia valer contar ponto. Aí vocês veem. Daí aí foi o mais divertido. Aí todo mundo começou a rir. Falou, pô, fez sangrar 4 pontos. Mas hoje não é esse dia do Aragorn. Que aliás não tem exatamente esse discurso, né? Não exatamente desse modo no livro. A parte antes do Portão Negro. Mas ficou bem legal. Eu acho bem épico esse discurso do Aragorn antes do Portão Negro. E o Shall Not Pass é muito bom sempre, né? O Gandalf e o Balrog é um confronto entre anjos, né? Se você pegar a mitologia do Senhor dos Anéis, o Balrog é tipo um demônio, ele é um anjo caído. E o Gandalf é como se fosse um anjo, né? Que veio pra Terra, então você tem ali uma batalha angélica, o que torna tudo épico num nível magnânimo, né? A morte do Boromir é muito bonita. Vocês sabem que a morte do Boromir, ela é inspirada na canção de Rolando, que aliás é um livro que eu gosto demais. É um livro medieval clássico. E o Boromir morre de maneira muito parecida com a canção de Rolando. Ali, no caso, o Boromir faz o papel do Rolando e o Aragorn do Carlos Magno. Então, na verdade, tem um paralelo muito forte do Aragorn com o Carlos Magno. Existe um paralelo do Aragorn com o Eduardo Confessor, que é um rei histórico anglo-saxão importante. Existe um paralelo do Aragorn com Carlos Magno. Realmente é impressionante. É quase igual, tá? Se vocês já leram, para quem já leu Canção de Rolando, eu sei que pouca gente leu, que é um livro não tão difundido. A cena é muito parecida. Silmarillion, quando Eru tem misericórdia dos anãos, e ao invés de fazer com que eles só fossem desfeitos por misericórdia, como punição, fez apenas com que eles voltassem a dormir. É muito bonito mesmo. E é muito bonita a cena que Eru dá a vida dos anões. A partida do Frodo e Bilbo para Valinor. Quando o Aragorn é coroado. Isso é épico, né? O Aragorn ser coroado é um momento impressionante na história dos Senhor dos Anéis. Por quê? O Aragorn tá casando com uma elfa, então ele casa com uma elfa que é a Arwen. Que é incrível, porque essa separação dos elfos e dos homens é um dos grandes temas da queda dos homens, do mundo de Númenor, né? Então o Aragorn, ele lembra esse homem de Númenor, ele tem o porte de Númenor, ele tem o cabelo, ele tem o jeito, a altura, ele é como os homens de Númenor. No entanto, os homens de Númenor foram se afastando do divino e perdendo esse caminho. E agora volta o Aragorn, herdeiro de épocas passadas. O Aragorn tem também um paralelo gigante com o Beren, tem todo, inclusive ele conhece Arwen, né? Num contexto em que ele está cantando a canção de Beren e Lúthien. E o Aragorn então ele representa a volta da monarquia dos reinos perdidos, a volta de Arnor, a volta de Gondor, a volta da glória do que foram os reinos humanos do passado e a reunião desses reinos com o divino. Então ele é realmente o monarca perfeito, né? Então a coroação do Aragorn é um momento, na verdade, de redenção não só do Aragorn, mas é um momento de redenção da Terra-média. A Terra-média é, de algum modo, redimida com o retorno do seu rei. Hoje nós vemos uma sociedade, essa estranha sociedade de autodestruição, que ela vive com regentes, né? Ela não tem reis. Eu sempre penso naquela cena da mulher do poço do Evangelho. Se nós falássemos. Eu fico imaginando assim, uma brincadeira minha, né? Mas pensa, o Cristo encontra essa mulher num poço. E a mulher teve vários relacionamentos, ela não tem um marido, ela não tem um casamento válido. E o Cristo fala para ela assim, ó, ele abre para ela e ele fala, e o seu marido? Então ele dá a chance para ela entender a situação dela. E a mulher do poço, ela fala, eu não tenho marido. Ou seja, ela entende que a união dela não é uma união divina, não é uma união com laços divinos. E esse é o começo da redenção dela, ela começa a melhorar. É, e eu sempre pensei nesse paralelo, nessa cena do Cristo, e eu penso se ele fosse falar conosco sobre os nossos governos, né? Se ele perguntasse para nós, ó, e o seu rei? A nossa resposta correta seria falar, nós não temos rei. Não tem rei no trono, né? E aí esse é o começo da nossa redenção em certa medida, entender que nós realmente não temos reis, que nós temos regentes, que nós temos figuras. É, como essa figura do Denethor. Então, nós temos pessoas ocupando as posições de poder, mas que não têm a legitimidade, que não têm a grandeza, que não têm a capacidade de se sacrificar pelas outras como rei. Então, o coração do Aragorn representa isso. Falaram aqui do encontro com Galadriel, que é belíssima. O Legolas lutando ao lado dos anões. Tem uma cena dos filhos de Húrin, que você descobre essa história de briga dos anões com os elfos é muito forte no Silmarillion. O grande reino, pelo menos um dos maiores reinos, né, que tem ainda Gondolin, que talvez seja maior, mas um dos grandes reinos da história, né, do Senhor dos Anéis, é exatamente o reino do Fingol. Calma. Na casa do Sérgio, ele falou que Tolkien tinha uma grande simpatia pelas ideias de Edmund Burke. Isso é verdade? Eu nunca li, na verdade, o Tolkien falando que ele era simpático às ideias de Edmund Burke. Eu não faço a menor ideia dessa informação. Eu nunca tive essa informação, viu? Tolkien, quando perguntaram a posição política dele, ele falou que ele era a favor da ausência do Estado e da monarquia não constitucional. Essa foi o negócio dele. E perguntaram se ele é a favor do feudalismo e ele disse que sim, né? Que é bem engraçado. E ele falou que o feudalismo é pura sanidade e que quando o vassalo se curva perante o mestre, isso faz melhor pro vassalo do que pro mestre. Isso tem até vídeo do Tolkien falando isso. Quando Erlingas sacrificam para socorrer Minas Tirith. É impressionante, né? Toda essa parte dos Erlingas e a. Ficou muito bom no filme a figura do Elmer, né? É que o Elmer basicamente é cancelado lá na em, é, em a, quando o Elmer é cancelado lá no na história, né, na em Edoras, né? Porque o Elmer é orcfóbico, né, demais, ele é muito bélico, ele é muito orcfóbico. E aí ele é banido e depois o Elmer volta para salvar no Abismo de Elm. Então tem esse ciclo muito legal com eles. E depois eu em particular eu sou absolutamente apaixonado pela cena da cavalgada, né, do ataque de Rohan no cerco dos Campos de Pelennor, né? Eu acho uma das melhores páginas do Tolkien. Eu sou apaixonado pelo vídeo, pelo áudio que tem do Tolkien lendo esse trecho. Eu acho impressionante. Eu acho que assim evoca. Eu até postei já isso. Eu acho que evoca basicamente tudo que tem de mais elevado no espírito humano. Essa linha, né? Tem uma parte que ele fala que ele corria como Éomer o Grande, né? É um negócio impressionante, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse trecho é pura. E ele curva, né? Tem uma parte que ele curva de certo modo, né? O Théoden, ele dá uma baixada e aí ele ouve como se fosse um barulho e aí ele acorda, né? Tem uma intervenção divina ali nesse, né, negócio do Théoden. E aí ele levanta e ele marcha na frente dos outros, assim. Então existe um verdadeiro e gigantesco chamado divino, né? na figura do Théoden nessa cena. É impressionante. O regente querendo matar o filho e a si queimado juntos mostrou a falta de limite da loucura. Mas é a perda da esperança, é a perda do espírito humano. É, não, eu aqui já admito, tá? Eu sou absolutamente orcfóbico. Desculpem aos criadores de Anéis do Poder que são pró-orc, né? Mas eu sou orcfóbico, eu não tenho como, cara. Não sei por quê. Eu tenho absoluto preconceito com orcs. Perdoem a confissão pública, né? Mas não, claro que a nova série Anéis do Poder é. Ela é pró-orc. Inclusive tem uma cena de um orc sofrendo. Ai, coitadinho do orc, eles queimam na luz do sol. Fala, cara. Só uma informação. Se você é uma criatura das trevas que queima na luz do sol, provavelmente. Tem alguma coisa a ver com você ser uma criatura das trevas e do mal, entendeu? A princípio, tem a ver, sabe? Nossa, coitado do vampiro, ele morre na luz do sol. Coitado dos orcs, eles queimam na luz. Então, tem. Coisas diabólicas, né? Então eles querem que a gente tenha dó de criaturas diabólicas. Impressionante. Fingolfin, citaram aqui, né? Fingolfin versus. Morgoth é a cena mais heavy metal do Senhor dos Anéis, sem dúvida alguma. Essa eu não tenho dúvida. Não existe cena mais heavy metal do que essa. Eu queria achar um trecho aqui. Ó, deixa eu ver. Ó, tem ele. Olha que legal. No trecho, né? Quando o Théoden leva. Os guerreiros dele, né? Eles sentem o cheiro, eles começam a sentir, olha só que horror, né? Tem um cheiro de queimado e a própria sombra da morte. E aí os cavalos ficam inquietos. Mas aí o rei, ele senta, né, no seu cavalo, sem movimento, olhando a agonia de Minas Tirith. Angústia, dread, né, o horror, né? Ele se encolhe, né? A idade pesa para ele. O Merry olha para ele e vê, né? Como o peso do horror, né? E da dúvida sobre ele. Era tarde demais, e tarde demais é pior do que nunca. E aí, do nada, que é o ponto da intervenção divina, né? E aí o Merry sente, sem dúvida, uma mudança. Vento no seu rosto. A luz vem brilhando, né? Aí vem um flash. Tem uma descida de uma luz, né? Como se o trovão tivesse, como se tivesse caído, né? Os raios, né? Saindo da terra, embaixo da cidade, brilhando em preto e branco no topo da torre, como uma glittering needle, né? Como se, assim saindo, dá para imaginar, né? Como uma agulha brilhando, né? E aí tem como se fosse um boom, né? Quando ele ouve esse som, o rei finalmente fica ereto. Ó, ele fala assim, Tall and proud he seemed again, né? De novo ele parecia alto e orgulhoso. E aí ele grita, né? Numa voz clara, olha só que bonito, né? Uma voz mais clara, mais incisiva do que nenhum outro homem na história da humanidade falou. Arise, arise, riders of Théoden. Fell deeds awake, far and slaughter. Lanças serão chacoalhadas, né? Serão trocadas. Escudos serão quebrados. É um dia da espada, é um dia vermelho. Antes que o sol nasça. Agora, cavalguem agora. Right now, ride to Gondor. E aí ele pega, né? A corneta, né, o horn, né, o chifre, né, que ele sopra como nessas obras medievais, né. Ele arranca desse cara chamado Gulluf, que é o cara que segura o banner dele, né, que segura o negócio. E aí ele sopra tão forte que o negócio explode, né? E aí ele corre lembrando um dos Valar, né? Saindo na frente de todos os outros. Como se fosse. Como se é um negócio assim trocando. E aí as pessoas, eles sentem, né? Ride now, ride now, ride to Gondor. E aí eles sentem assim. Eles não conseguem acompanhar o rei. E aí você sente o horror que se inverte agora. Os orcs têm o horror. Por que esse trecho é tão maravilhoso? Porque berrante, né? Então por que que por que que é tão maravilhoso, né? Porque você basicamente, qual que é a lógica aqui já emendando o nosso tema e puxando para outras duas reflexões que eu ia fazer? O mal, a natureza do mal causa horror. E como é que o pecado cresce na sociedade? Como é que o mal vai crescendo entre as pessoas? O mal cresce em grande parte porque as pessoas têm medo de enfrentar o mal. Elas têm medo do sacrifício necessário. Elas têm medo da ideia de que elas vão ter que, em algum momento, para enfrentar o mal, elas vão ter que perder algo delas mesmas. E aí elas se fecham num terror. E esse terror, eu diria que na cultura moderna e no dia a dia, se manifesta na tibieza, na preguiça, na incapacidade das pessoas de lutar em qualquer batalha espiritual. Nada está acontecendo. Não tem briga. Guilherme, para que falar em pecado? Nem existe pecado. Não existe o mal. Nenhuma das coisas más estão acontecendo. Não há batalha. E a pessoa nem luta. Para que eu vou comprar uma batalha pela inteligência? Para que eu vou comprar uma batalha por uma vida moral? Eu não faço mal para ninguém. Eu já não faço. E quantos males não são feitos na fraqueza dos homens? E no fundo isso vem do terror, porque se você parar para olhar a realidade do mal, ela vai ser igual essa cena do Théoden. Você vai sentir o cheiro de queimado, você vai ver o horror que tá lá. Você para pensar um segundo que no Brasil tem, sei lá, a quantidade de homicídios que tem, você já vai entender o tamanho da bronca que tem, que está acontecendo. Se parar para pensar na crise cultural, outras coisas. Então isso causa um horror. Só que esse horror. Qual que é a atitude das pessoas? Se paralisar. E aí vem a beleza da esperança sobrenatural, que é o que faz as pessoas combaterem o pecado, que é esse boom, que é essa luz, que é esse momento que a pessoa volta a ficar ereta e ela sopra o berrante e ela vai para cima. É o momento em que a pessoa descobre que ela tem uma dignidade, que existe uma ordem da providência e que existe um porquê do ser humano lutar por aquilo que é sagrado nesse mundo. Vejam, o mal, o pecado, ele sempre lida com bens. Vejam que não existe o mal ontológico. Existe a ausência dos bens e a inversão, né, das hierarquias. Então, quando você é uma pessoa comete um pecado, ela sempre fala: não, mas eu estava fazendo uma coisa boa, uma coisa que julgava boa. Todo mundo cometeu todos os pecados da história. O fez em nome de coisas que julgavam boa. É a inversão da hierarquia o problema. Comida é uma coisa ótima. A comida em excesso, claro, faz mal para os homens. O sexo é algo sagrado, na verdade. Por isso que o sexo é vulgarizado e infiel, ele é destrutivo. A ira, por vezes, pode ser o espírito de combate. Os homens têm que ter um espírito de combate para se proteger. No entanto, desproporcionar esse espírito direcionado de maneira equivocada, ele é direcionado, ele deixa de ser o espírito de proteção e ele passa a ser o espírito para ferir os outros, né? Ele passa a ser o espírito do mal. O que aconteceu no seu lábio de novo, estou perguntando, vou lembrar para os que entraram mais tarde, é simplesmente simples assim, o treino de jiu-jitsu, né? Que aliás é uma das melhores coisas que tem. Fica a recomendação forte. Todos os homens que estão assistindo essa live, no mínimo, ó, matricule no jiu-jitsu, esse é o mínimo de dignidade aqui, é matricular numa arte marcial boa, vai. Não precisa ser necessariamente jiu-jitsu, mas matricule numa arte marcial boa. Acho que deve ser obrigatório para todos. É uma moça que mandou, né? Perguntando do lábio, mas falou: oi, tadinho, machucou o lábio. Ó, homens, matriculem nas artes marciais urgentemente, importantíssimo, né? Mas vamos lá. O pecado, então, é essa inversão. E aí o problema é que esses bens, né, vão nos iludindo, vão nos afastando do caminho do caminho da virtude, do caminho do bem. E esse afastamento, ele é basicamente uma perda da sua própria identidade. Então vamos pegar alguns exemplos no Senhor dos Anéis disso, né? O Gollum é um exemplo de uma pessoa corrompida pelo pecado. Todos nós, quando pecamos, nós ficamos parecendo o Gollum. Ele é autoabsorvido. Ele é tão autoabsorvido que chega um ponto que a personalidade dele se divide, se quebra. Então ele tem um grau de esquizofrenia que vem da divisão da alma dele. O Gollum, ele é obsessivo, sem dúvida, ele está toda hora obcecado. Ele não consegue viver sem o anel. E veja, o anel é uma criação meio maligna dos Senhor dos Anéis, ele é feito pelo Sauron. Mas o Sauron originalmente é um anjo. E o Sauron ele vem de uma tradição de cultivo e beleza face às coisas. Então, de cultivo do artesanato e tal, que novamente veio da própria criação divina originalmente. Então, mesmo o anel do Senhor dos Anéis, embora ele represente o pecado, ele deriva da corrupção de coisas boas. Existe uma beleza. Toda beleza vem de Deus, em certa medida. De onde vem a beleza? Por que que é tão belo um ato sexual? Porque não só ele é prazeroso do ponto de vista carnal, mas ele é belo. Porque ele é uma participação da criação divina, um dos atos mais poderosos que tem para os homens. Porque que a capacidade das pessoas de comer é tão. Por que que a comida é tão prazerosa, basicamente? Porque é união, porque você está basicamente se conectando com a natureza, por exemplo. Então existe um elemento de união. Porque que o conforto ele é prazeroso? Porque você foi criado para a paz da contemplação, para a união perante algo que é divino. Então estou pegando coisas bem baixas, né? Mas sei lá, por que que celebrar conquistas que você tem na sua vida, né? Por que que celebrar conquista é uma coisa boa? Bom, porque você tem uma dignidade e existe um bem por trás dessa sua própria dignidade. Aí alguém falou, então a beleza corrompe? Aí vem o ponto. Não. Onde que entra o pecado? Quando você não entende que estes bens menores, eles são derivados, eles são, na verdade, uma participação da beleza divina. Quando você toma essas coisas não como ícone, ou seja, não como um caminho para enxergar aquilo que é divino e aquilo que é eterno, mas quando você toma essas coisas como se fossem o próprio Deus. Isso é o ídolo. Você cria um falso Deus e você transforma coisas menores, você transforma coisas materiais no princípio e no fim, desviando elas da ordem da moral. É por isso que você pode. A beleza é uma marca do divino. E se você. Mas você pode olhar para uma coisa bela e pensar em qualquer coisa bela como um caminho de visão divina, ou você pode pensar qualquer coisa bela como com idolatria. Portanto, te afastando daquilo que é eterno. Então, ao invés, por exemplo, de direcionar o sexo para o matrimônio, vem o adultério. Ao invés de direcionar a comida para uma dieta equilibrada, vem a gula. Ao invés de direcionar o conforto para algo mais contemplativo e equilibrado, vem a preguiça. Ao invés de ter espírito protetor e guerreiro, vem a ira. Do autodesenvolvimento e do amor próprio como obediência a algo divino, como um projeto de melhora pessoal, aí vem o quê? O orgulho. Então o pecado, ele é a inversão dos bens. E no Senhor dos Anéis você vê os personagens fazendo isso toda hora. Por exemplo, o Boromir, ele quer pegar o anel, escorrompe ele para salvar a cidade. O Boromir é um conservador na história, entendeu? Ele não é um um revolucionário. Aliás, ele quer proteger a civilização, ele é um guerreiro. Só que ele quer fazer isso sem uma visão divina, sem uma visão sobrenatural clara. E ele não reconhece o rei quando o rei aparece na frente dele. O Boromir é exatamente o conservador pós-regência, pós-república. Ele é pós-perda da tradição espiritual mais profunda. Então ele está com o rei dele, na frente dele. Mas ele tem uma certa soberba, uma certa rivalidade com esse rei. Ele não reconhece a participação divina desse rei. Então ele quer o quê? Ele quer o anel para combater o mal. Ou seja, ele vai usar o mal para combater o mal, que é pura e absoluta burrice. Os demônios são mais espertos que as pessoas, então eles vão. Nossa, eles vão dançar na sua cabeça se você quiser usar o mal para combater o mal. Você é de qual equipe de jiu-jitsu? Eu treino jiu-jitsu na Aliança. Acabei de começar a jornada pelo conhecimento e decidi iniciar buscando as provas cristãs e decisões de Deus. Não sei por onde começar. Edward Fazer refutando o neoteísmo, e tem uma live aqui no canal sobre as provas da essência de Deus. Então começa com a live e vai no livro do Fazer. Então, quando o Boromir ele entra nessa vou usar o mal para combater o mal, ele já foi vítima do mal e a tragédia dele já está anunciada. Então vejam, o Gollum, ele pensa o quê? Ele quer sentir um prazer, ele quer sentir um conforto, ele sente a vida dele sem propósito. Ele tem um certo desejo de eternidade, mas vejam, é um desejo de eternidade sem obediência. Então o mal vai preservando a corporalidade dele, mas essa preservação da corporalidade afasta ele da eternidade transcendente, que era onde ele poderia, que era o que ele poderia buscar. Então, aquele desejo dos hobbits de uma vida simples, de uma vida equilibrada, que cria o Condado, que é uma terra bastante bela e cheia de virtudes comuns, se manifesta no Gollum como a absoluta mediocridade do espírito, né? O padrão do Gollum, se você pensar numa pessoa que é viciada em drogas ou numa pessoa que é viciada em pornografia, ela se comporta exatamente como um Gollum, não tenha dúvida. Não à toa também existe vários estudos que mostram a conexão de certas drogas com a esquizofrenia. Não à toa tem uma série de estudos que mostram os malefícios da pornografia. Nós temos aqui uma live no canal só sobre isso. E aí você começa a ver como qualquer vício muito autoabsorvido, essa vontade de desaparecer, essa vontade de viver num canto, contemplando só o próprio prazer. Sempre o Gollum está associado a cavelas, a cavernas. O Gollum é um hobbit, o Gollum é um hobbit corrompido. Que é o que dá muito da ironia do Senhor dos Anéis, né? É que o Frodo, conforme ele vai andando com o anel, ele vê o Gollum e ele sente, ele tem misericórdia do Gollum, que aliás é assim que ele vence, na verdade, no final. E ele nessa ele tem essa misericórdia porque ele é um hobbit, ele sabe que ele pode ficar como Gollum. Ele olha pro Gollum e vê a versão dele mesmo corrompida. O Sam, por outro lado, é mais reto, mais claro na retidão, mas tem menos misericórdia. Então o Sam tem uma certa raiva, ele quer matar o Gollum por vezes. Ele não tem a mesma misericórdia. O que aconteceria se o Sam tivesse matado o Gollum? O Frodo, ao final, essa é a beleza do Senhor dos Anéis. Quem ganha é a providência divina, não é o Frodo. Por quê? Se o Frodo mata o Gollum, se o Sam mata o Gollum, no final, o Frodo teria caído por causa do anel, teria se corrompido e não teria conseguido destruir o anel. É só porque o Frodo teve misericórdia do Gollum, só porque é pelo perdão que ele consegue ao final destruir o anel, porque na verdade o Gollum ataca ele e nessa o Gollum tropeça e cai no fogo com o anel. Ou seja, o mal se autodestrói a partir da misericórdia. Então o Frodo cumpriu o seu dever. Mas por que que o Frodo não destrói o anel? Porque o Frodo não é Jesus Cristo, essa é a visão do Tolkien. Dado que ele não é Jesus Cristo, ele pode até passar o caminho da cruz, ele pode até oferecer o sacrifício, ele pode até chegar na montanha. Mas destruir o pecado, a ideia de destruir o pecado, ela é reservada a Cristo, ela é reservada ao próprio Deus. Nenhum homem tem o poder de destruir o próprio pecado. Por isso que é a providência que derruba. Mas veja, a providência parte de um ato de misericórdia, parte do amor que o Frodo teve perante o Gollum. Esse amor se manifestando na ideia de pelo menos preservá-lo. E quem guiou o Frodo para essa misericórdia? O Gandalf, que faz o papel do profeta, que faz o papel da igreja, que faz o papel da figura de sabedoria que guia as pessoas e chega lá e fala: olha, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu caminho na criação. Você tem que ter misericórdia das pessoas. Então tem uma tensão muito bem feita, porque essa misericórdia, por um lado, ela tem um elemento sobrenatural. Mas às vezes o Frodo é feito de trouxa um pouco pelo Gollum, então fica nessa tensão, que de um lado ele tem que manter a ordem, e de outro lado essa misericórdia boa, que é a tensão natural da vida humana. Você não pode ser trouxa, você não pode ser feito de bobo, você tem que ser esperto, como o próprio Evangelho fala, para você ser esperto, e ao mesmo tempo tem que ter uma bondade. E nesse paradoxo é que os homens forjam muito da grandeza deles. Pra quem falou esse negócio da beleza, tem no imaginário do Senhor dos Anéis, aqui isso no Silmarillion, uma representação muito boa. O maior artesão dos elfos é o Fëanor. E ele produz essas joias, né, as Silmarils. As Silmarils refletem a beleza das árvores que iluminam o mundo. De onde vem a beleza das Silmarils? Não tem outro jeito, você não pode encarar de outro modo. A beleza da Silmarils vem de Deus, vem de Eru. É a partir de Eru que os Valar conseguem fazer as árvores que iluminam o mundo, é a partir da luz de Eru, claro. É a partir da luz das árvores que o Fëanor consegue criar Silmarils. Só que as Silmarils são tão bonitas, mas tão belas, elas têm uma beleza própria, reluzente. Entendam, essa beleza da Silmarils, ela é. Guilherme, você é fake Neri, não, 100% natural. 100% natural, essa é boa. A galera agora tá na moda essa discussão, né, de fake Neri, não sei o que. Eu não tô com nenhuma inclinação em nem começar esse negócio. Vamos lá, já tenho tempo, já tô ocupado demais, trocando pancadaria no jiu-jitsu. Mas vamos lá. A beleza das Silmarils, elas são ínfimas perto da beleza de Eru. Ínfimas, elas são nada, elas são muito pequenas perto da beleza de Eru. Mas elas são mais bonitas, né? Elas são basicamente mais bonitas do que a grande maioria das coisas que estão ao nosso redor. E aí que vem a coisa da idolatria. As pessoas olham para Silmarils e elas se apaixonam, né, pelas joias, ao ponto de elas se revoltarem contra Eru. O Morgoth fica obcecado pelas joias. A galera tá zoando. Que fake nerd. Isso não é assunto agora pro negócio. Tem nada a ver com nada. A galera é muito engraçada, né? Então vamos lá. As pessoas. O Morgoth se sente atraído pelas joias. Os elfos se sentem atraídos pelas joias. O Fëanor não quer abrir mão das joias para ajudar a iluminar o mundo. O Fëanor prefere que o mundo inteiro fique no escuro. Prefere que o mundo inteiro fique no escuro a abrir mão das joias, da própria criação. Mas vejam, o Fëanor perdeu de vista uma coisa, que basicamente ele só conseguiu criar essas joias, ele só conseguiu refletir essa beleza, porque antes dele havia Deus, porque antes dele havia essa beleza divina. Então a grande coisa, a grande coisa é a seguinte. O afastamento da beleza divina, ele acontece inclusive pela sua atração por algo que é genuinamente belo. Quando nós mostramos a Galadriel é inspirada em Maria, perguntaram, isso é muito interessante, porque ela representa essa beleza da graça, porque ela é bela, porque ela é formosa, porque ela segue a ordem divina. E na maternidade, na figura como esposa, ela reflete essa luz das estrelas e ela traz dons para ajudar as pessoas com a sua gentileza. Mas a Galadriel ainda reflete menos Maria no imaginário do Tolkien, comparado com Arda, né? Porque se você olhar na figura dos Valar, né? Você tem o seguinte, né? Você precisa entender o seguinte: tem a luz das estrelas. A Galadriel reflete essa luz das estrelas. Não, a Lúthien também em alguma medida. É porque, na verdade, é o seguinte: a Lúthien, ela é ligada a Melian. Ela é filha da Melian. Então, putz, agora complica um pouco. Mas todas essas figuras lembram Maria em alguma medida. Vamos lá. A primeira figura, né, que lembra a Maria, né? Antes de tudo, é Varda. Porque Varda, ela é a dama das estrelas. Ela é uma das maiores dos Valar. Ela é como se fosse a esposa do Manwë, que representa os céus. E ela é essa grande dama das estrelas. Então toda vez que eles vão, que eles fazem como se fossem no Senhor dos Anéis, orações às estrelas, que eles evocam as estrelas, eles falam de Varda. Isso é interessante porque Maria, ela pisa na cabeça das serpentes, e aí existe um horror do Morgoth em relação a ela, né, a Varda, porque justamente ela tem a luz das estrelas, ela tem essa beleza, ela tem uma beleza celeste. Então Maria tem esse manto das estrelas, porque ela vai ser levada acima dos anjos também, então tem essa coisa de elevação. Tanto que se você olhar lá na Divina Comédia, Maria é como o portão dos céus, ela divide os céus para a entrada de onde está Deus, né? Sendo elevada nesse sentido acima dos anjos. Então, tem algumas figuras sobre isso, até no próprio Apocalipse, né? E aí Varda reflete então essa beleza. Tanto que quando ela distribui, né, a luz de estrelas para eles, ela, na verdade, essas estrelas que ela está dando, a luz delas é derivada de Varda. Então Galadriel tem. Os dons de Galadriel, eles são uma herança de Varda. Galadriel e Lúthien conviveram com Melian, que é uma Maiar, que é como se fosse um anjo. E que é um anjo que aprendeu esses dons, que viveu, participou desses dons, junto com Varda, que é uma Valar, que é um anjo maior. Então, tanto Galadriel quanto Lúthien, como Galadriel, tanto Galadriel quanto Lúthien receberam dons, uma por herança direta e outra por uma espécie de mentoria que recebeu, derivados de uma figura angélica que bebeu dessa beleza da criação. Mas Varda é maior do que elas ainda. Não sei se eu ajudei a expressar isso. Então, a distribuição de presentes lembra Nossa Senhora, sem dúvida alguma. Mas antes disso, antes dessa misericórdia, né? Você tem, se você olhar, aliás, no juízo final do Michelangelo, Nossa Senhora olha com misericórdia para as almas que estão despertando e indo para o céu. Existe essa figura dos dons, né? Então, ao mesmo tempo, a Galadriel tem isso. Agora, Galadriel não é Nossa Senhora, tanto ela não é Nossa Senhora que ela poderia se corromper, ela poderia se perder e poderia ter ido por outro caminho. Por isso que a representação da Galadriel no filme do Senhor dos Anéis também é infinitamente mais elevada e mais correta do que a do Anéis do Poder. Anéis do Poder é tosqueira, entendeu? Porque a Galadriel naquela altura, a Galadriel da juventude, sim, ela tinha disposição de Amazona e tal, era uma jovem muito ativa. Mas a Galadriel daquela altura do Senhor dos Anéis é uma Galadriel mãe, é uma Galadriel a esposa, é uma Galadriel muito mais velha do que, por exemplo, o rei pro qual ela se ajoelha do nada ali na história, como se ele fosse mais velho, o que tá meio bizarro no Anéis do Poder. Ela é uma Galadriel que já passou por esses, já recebeu esses conhecimentos da Rainha Melian, e uma Galadriel que já aprendeu a partir daí o caminho divino depois da sua traição, depois do mal que ela praticou. Porque a Galadriel fugiu de Val, porque a Galadriel foi embora, ela deu no pé, ela saiu da terra divina, ela saiu de Valar, de Valinor, né? Da terra dos Valar. Galadriel é Noldor, povo amaldiçoado. Sim, mas ela por que ela foi amaldiçoada? Porque ela fugiu da terra de, porque ela fugiu de Valinor, porque ela foi embora. Porque ela seguiu o Fëanor. Desgraçado que foi lá jurar vingança e ir pra pancadaria. Justamente porque também. Porque não soube abrir mão da Silmarils, porque não soube seguir e obedecer. O Fëanor se lasca, né? Inclusive o Fëanor queima. O Fëanor representa muita coisa do pecado também, né? Porque o Fëanor. A relação dele com a Silmarils, ele quer vingança, ele quer ódio, ele quer. Lutar até o final, mas esse lutar dele, esse jurar de vingança, mostra uma falta de obediência. O Fëanor é um símbolo muito forte no Senhor dos Anéis do Orgulho. Fëanor é orgulhoso e ele não consegue enxergar a beleza por trás disso, né? Duas perguntas sobre o Senhor dos Anéis, a outra. Calma, que deu um bug aqui. Outra livro de filosofia. Gandalf e Aragorn e Frodo são figuras do Cristo. Serão, me engano, Paul Kerr em seu livro diz. São todos figuras como o Cristo, mas veja que na história do Senhor dos Anéis, Frodo, Aragorn e Gandalf são como se fossem santos. Porque eles não são exatamente como o Cristo. Eles não são o Cristo. O Tolkien é muito contra esse comparativo um a um. Ele gosta de simbolismo, mas ele não gosta de metáfora. Ele não gosta de alegoria, como é colocado lá no, na discussão dele com o Lewis. Então, se você olhar, os três participam de coisas como um Cristo. O Gandalf é o profeta, como o Cristo é o profeta. E o Gandalf morre e ressuscita. Morre lutando com o Balrog, entre aspas, e ressuscita na forma do Gandalf o Branco. O Aragorn desce até a Mansão dos Mortos para voltar como rei. E ele é rei como Cristo é o Cristo rei. E o Frodo é como sacerdote, ele sobe a montanha como o Calvário para oferecer o próprio sacrifício, assim como Cristo, então ele é o sacerdote da história. Então existe sim esse comparativo entre o Cristo e eles, mas os três não são ele. Lembrando que o Gandalf ficou como uma figura angélica, ele tem as suas limitações, o Aragorn ele também tem as suas limitações e o Gandalf e o Frodo também. Como trazer uma pessoa que já foi católica. E outras extrações da Edipro são boas? No geral, não. No geral, são ruins. Como trazer uma pessoa que já foi católica e hoje é agnóstica da esquerda de volta para o catolicismo? A agnóstica de esquerda. Bom, bota ela para começar a assistir esse canal, né? Vamos por aí. Vamos ver se ela começa a meter os red pill nela. Os Nazgûl seriam a completa corrupção dos homens pelo pecado? Sim, com certeza. Os Nazgûl refletem a corrupção dos homens pelo pecado. O Nazgûl. Ele chega a um ponto que ele perde a identidade e ele é invisível, né? Eles usam aquele manto até para você poder enxergar eles na história, mas vejam que a que o vejam que os Nazgûl eles perderam, porque os Nazgûl queriam poderes, magia, prazeres, eles queriam coisas terrenas e eles meio que venderam a alma em troca dessas coisas terrenas. E agora eles vivem uma vida de servidão ao mal. Porque o mal, claro, ofereceu dons para eles, mas em troca destruiu a eternidade deles, destruiu a alma deles, escravizou eles, né? E agora eles não, você não enxerga esses reis, você não enxerga a grandeza deles e eles soltam gritos de horror, vivem em sofrimento e servidão ao mal, como escravos na mão do Sauron, pairando e distribuindo a dor por todos os lugares, obcecados pelo próprio anel que os controla. Eles são sem dúvida os senhores dos anéis, só que só pode existir um senhor do anel. Então, na medida em que você se acha o espertão porque você usou o mal, porque você praticou o mal, porque você obteve uma vantagem a partir do mal, o demônio é mais esperto e te escraviza. As águias poderiam ter carregado o anel até Mordor, treta clássica. O que as cores dos magos representam? Sabe uma coisa sobre a história das águias? Que eu acho que pode ficar um pouco mais claro. O Manwë, veja, Manwë é o maior dos Valar, é o marido do Varda. E ele é o que está mais próximo da meio que da justiça divina, da vontade divina na história toda, né? Pelo menos aqui neste mundo. Se é que Valinor dá para ser chamado de este mundo. Mas é dos anjos que vieram para a Terra, ele é o mais próximo. E eu sempre tive um feeling lendo a história, que é o seguinte: o Manwë, ele é o cara que avisou. Ele é duro, porque ele avisou pra galera o seguinte: olha, se vocês saírem daqui, se vocês largarem o lugar que nós criamos para vocês, vocês vão se dar mal. Mas vocês vão se dar mal mesmo, vocês vão se lascar. Ele avisa, ele é claro nisso. E ele não entende, isso até o Tolkien fala, ele não compreende tão bem o mal. Tanto que eles têm lá um momento ali que eles têm uma pena do Morgoth, que é o demônio da história, sem dúvida alguma. É, o Manwë tem uma certa pena dele, porque ele não compreende perfeitamente. Então o Manwë que destrói Númenor, né? No final das contas, Númenor, a destruição passa, tem ali o dedo do Manwë, se eu não me engano, aparece ali posso estar equivocado. Mas acho que tem um dedo ali do Manwë, né? Do Ulmo também, sem dúvida. Acho que na descrição também fala de Eru diretamente destruindo, enfim. Mas tá tudo. Manwë, Ulmo e Eru diretamente, ambos totalmente estão envolvidos ali na destruição de Númenor. E você vê até que o Ulmo, por vezes, Ulmo é o Valar das Águas, né? Ele é um pouco mais próximo da humanidade. Ele atua, ele tá lá um pouco mais próximo. E o Manwë olha de cima, inclusive, porque ele é meio que essa justiça divina. Então, quando as águias intervêm, e elas aparecem até bastante, é um grande símbolo de providência divina e de misericórdia. É um reconhecimento gigantesco. Porque, no geral, o Manwë tem uma distância das pessoas por essa transgressão original, pelo fato das pessoas estarem toda hora transgredindo a ordem divina. Então, na verdade, entendam que as águias não são tanto um deus ex machina, porque não é que a águia vem qualquer hora para salvar todo mundo, porque senão isso seria. Manwë é Jesus? Não, não é. Manwë é como um anjo muito importante de Deus. Eru é Deus, isso é certo, mas Manwë não é Jesus. Então, existe uma. Manwë é um pouco como se ele estivesse segurando aquela espada de São Miguel, sabe? Ele não é exatamente também a divisão da justiça, mas ele é como se estivesse ali em cima. Olhando de cima os homens, olhando essa lei eterna. Então, se o Manwë ficasse intervindo toda hora, você teria essa figura que Deus está interferindo quase que no livre-arbítrio das pessoas, e as pessoas não podem descobrir o caminho da virtude por conta própria. Por isso que não é tão Deus ex machina as águias, tanto quanto elas são um reconhecimento da virtude dos homens, um reconhecimento da entrega dos homens que Deus é que Deus meio que reconhece ele aprecia e admira esse esforço e essa entrega. O Melkor, sem dúvida, é Lúcifer. Isso, o paralelo é claríssimo. O Tolkien não é dado à alegoria, mas assim, tem duas figuras que não tem muito erro na história que não podia ser de outro modo. Eru é Deus, acabou, fim. Não existe outra interpretação, Eru é Deus, fim de papo. É o Uno. Tem uma brincadeira com o um nome. Com o nome até platônico, né, de ter o Uno, mas Eru é Deus, fim. E Melkor é o demônio. Obviamente, o Melkor é exata a história do Melkor é exatamente a história do Lúcifer. E o Sauron é um demônio menor. Ele é tipo um dos. Ele é do ranking do. Ele é do ranking basicamente dos demônios. Como se fosse Baal, exatamente como você falou. Como se fosse Baal, ele é um demônio menor. O que as cores dos magos representam são dons diferentes, são vocações diferentes. Os magos marrons, na verdade, coisa que o Peter Jackson não entendeu porcaria nenhuma, que o Peter Jackson bota os magos marrons como uma espécie ele bota lá o Radagast como um cara que gosta de cheirar uns cogumelos. E, na verdade, os magos marrons representavam essa espiritualidade. Dos franciscanos, né? Mais conectada com a natureza, mais conectada com a vida do campo. E os magos azuis representavam uma espiritualidade mais ligada ao Oriente, tanto que eles vão lá para o Oriente. Então, uma espiritualidade que lembra um pouco essa cultura oriental. E já os magos, e oriental aqui eu quero dizer, inclusive, bizantina mesmo, tem um que é meio bizantino neles, mas existe essa coisa da cultura oriental ligada aos magos azuis. E os cinzas seriam mais ocidentais. Tanto que o Saruman, que é o branco, ele é bem ocidental. Ele é claramente uma corrupção ocidental. Ele é um universitário, praticamente. O Saruman representa visivelmente, Senhor dos Anéis, a modernidade. Ele usa o Palantir, que significa televisão, na etimologia da palavra. Então ele controla a mídia. Ele senta em cima do. Ele parece um clérigo corrompido, tipo um bispo corrompido. Ele é basicamente uma. Ele destrói as coisas com a indústria. Ele manipula os reinos e quer manter. A orcfobia é o discurso da orcfobia é fomentado pelo Saruman. Então o Saruman representa basicamente a corrupção da razão ocidental ou da igreja no Ocidente. Então você vê que os magos na verdade são vocações diferentes dentro de uma mesma linha. A professora, acabei de começar minha jornada pelo conhecimento, decidi iniciar buscando as provas cristãs de Deus. Já respondi isso aqui. Padre Paulo Ricardo, tentação é mais maléfica que possessão. Bom, é porque na possessão você os pecados cometidos quando o demônio te força a fazer algo não são pecados seus, embora você não vai ser possuído sem convidar o demônio. Você não vai ser possuído sem convidar o demônio de algum modo. O demônio não vai entrar em você sem você participar de alguma. Não, dar uma abertura para isso, né? Mas sim, em certa medida a tentação é pior porque você está cometendo pecado por conta sua, você está perdendo a sua alma. Para treinar jiu-jitsu, precisa tirar a aliança? Lógico, se você não quiser perder o seu dedo, né? Desculpa, treinar jiu-jitsu e aliança coisa de trouxa, né? Você vai perder o seu dedo. A gente já falou aqui dos Nazgûl. Interessante que o Nazgûl, ele é também um nobre corrompido. Ele é uma figura dos grandes homens do passado que foram se corrompendo. A corrupção do Ocidente tem tudo a ver com os Nazgûl. Os Nazgûl são, cara, são os reis do passado, são os magos, os caras do dinheiro, entendeu? Que se corromperam e perderam identidade. São um símbolo forte do pecado. Ó, vamos lá, símbolos do pecado dos Senhor dos Anéis. Queda do Boromir, a gente já falou. A queda no final do Frodo, sem dúvida a gente falou. O Frodo, aliás, que é muito heróico. O Frodo resistiu à tentação até o último momento. Mas aí chegou um momento que ele não é Deus. E graças a Deus ele tinha o Sam e o. E teve misericórdia do Gollum ali para ajudá-lo. Nós falamos já do. O Gollum a gente já falou. Do regente, né? Da figura do Denethor. Nós falamos dos Nazgûl, então a gente já passou vários elementos aí de pecado. E sem dúvida, é muito forte. Aí eu gosto muito da letra, agora é referência à cultura pop total, mas eu sempre brinquei com a ideia de que o Blind Guardian adaptou melhor O Senhor dos Anéis do que a Amazon, o que é impressionante para mim. E aí, como fala na música, no bom e velho heavy metal, né? Tem uma parte lá que eles cantam, ó. Deixa eu até pegar aqui a letra, né? Do Blind Guardian. Aqui, ó. Vou pegar a letra. Comentário ao vivo da letra do Blind Guardian. Aposto que vários de vocês não esperavam por essa. Treinar jiu-jitsu é coisa de trouxa. Treinar jiu-jitsu é coisa de trouxa. Freire e Guilherme. Treinar jiu-jitsu com aliança é coisa de trouxa. Treinar jiu-jitsu é tudo menos coisa de trouxa. Aliás, é pura sanidade. Aqui, ó. Esse é o momento que destruíram as árvores. Olha só. É o Fëanor. O que que é isso? Só pra contar pra vocês. Essa música chama Nightfall do Blind Guardian. E aí tem um momento, né? Que basicamente os caras, as aranhas, a Ungoliant, que é uma aranha monstruosa, devorou as árvores que iluminavam o mundo. Engoliu as árvores, horror absoluto. Ali guiada pelo Morgoth. E ela representa muita luxúria na história. Tanto que a Ungoliant é bizarro, ela é mulher e ela é grotesca. E ela devora as árvores, e é uma aranha, e ela devora as árvores. E depois ela quer devorar o próprio Morgoth, ela quer engolir o demônio. na absoluta luxúria e degradação dela, né? E aí tem um momento que o demônio fica com medo da própria aranha que ele usou para destruir, para escurecer o mundo. E aí aqui, ó, no sign of light flicker in flaws of Tushy Cried. Esses dilúviozinhos, né? Essas inundações de lágrimas. É a Nienor, que é uma das Valar chorando depois da destruição das árvores. Toda a esperança foi perdida, não pode ser desfeito. Elas foram wasted and gone, né? Elas foram destruídas, perdidas, e se foram. Ou seja, o mundo tá em escuridão. Agora o mundo tá destruído. E eles se viram pro Fëanor e falaram: olha, nos dê a Silmarils, nos permita reiluminar o mundo. E aí, essa aqui é a voz do Fëanor falando na música. Guardem os seus discursos, eu já sei. Eles nos cegaram. O que você quer tirar de mim. Arranque, eu tenho certeza. A luz que elas traziam nunca mais voltará, se perdeu para sempre. Então, olha agora o raciocínio do Fëanor, né, aqui na música. O raciocínio é esse: olha, tá todo mundo em desespero, todo mundo chorando, né? As lágrimas dos Valar assim, inundando o lugar. Desespero, eles nos cegaram. E aí o Fëanor, já antes deles falarem direito, já pula e fala: eu já sei o que que vocês querem. Guardem suas palavras, vocês querem arrancar de mim. Então, aqui, antes do Gollum segurar e falar: é o precioso. Antes dele se auto. Antes dessa história toda, aqui já tá o Fëanor, né? Sendo. Segurando isso. E aí, depois disso, o que vai acontecer? Vão matar o pai dele. Vão fazer toda a porcaria, né? E o Fëanor vai se perder. E aqui tem um ponto interessante mais pra frente, né? Que o Fëanor, ao invés de. Se penitenciar pelo mal que foi feito, ele fala assim: não, pra fora, ó, digam adeus pra tristeza e pro sofrimento. Nós juraremos ele faz um juramento em nome de Deus, mas um juramento sem obediência àqueles que seguem Deus em nome de Deus, que é uma coisa realmente pesada. E aí ele faz esse juramento, né? E aí tem uma parte assim na música que ele grita: eu juro vingança. Cheios de ira, nossos corações se inflamaram, cheios de ódio, cheios de orgulho. Ó, nós gritamos por vingança. Então aqui é um momento em que o pecado realmente entra forte nos elfos, que ele entra com força. Os elfos foram criados mais ou menos como alheios ao pecado, e agora eles entram com muita força o pecado neles. Essa escuridão tem um grau de loucura, né? Aí aqui já é a voz do juízo, né? Já é a voz dos Valar. Ah, Valar é o que você disse, né? Então, Valar, porque ele debocha, ele fala: não, os Valar, eles também queriam pegar as joias, eles também estão lá. O Melkor, o Morgoth, o demônio também é um Valar. Então, olha que loucura, é mais ou menos assim. A inversão da hierarquia. Os anjos, em analogia aqui, né? Viram para você e falam: cara, pelo amor de Deus, se arrepende do que você fez, tal. Nos ajuda aqui. Você fala: eu não coopero com os anjos. Porque o demônio que foi o cara que me prejudicou é um anjo como você. Vocês são tudo anjo. Todos vocês são os vagabundos, né? Todos vocês são anjos juntos. Então aqui o cara fala: Valar é o que você disse, então seu juramento é em vão. Mas você veio livre e você pode ir embora livre. E aí é o momento que você se vira contra Deus. Você sabe que essa coisa da. Eu percebi uma coisa, né? Muito, muito curiosa. Uma marca da sanidade das pessoas, e isso tem absolutamente tudo a ver com o nosso tema, é a crença real em anjos e demônios. Eu vejo visivelmente quando a pessoa entende a realidade dos anjos, porque assim, o cara. Hoje tá cheio do cristão poser, né? O cara que fala: não, eu sou cristão, tal, muito cristão. Aí você fala: ah, existem anjos. O cara fala: não, isso não existe, não. Isso é delírio. Ah, o Cristo é Deus? Não, o Cristo não é Deus, não. O Cristo é um homem ótimo. Ah, existe o demônio? Não, o demônio é um estado de mente. Aí vem a resposta do Neferis. Quem não viu a live do Neferis tá lá. O inferno é um estado de mente ou um lugar? E aí o demônio fala ali: Ele é os dois, isso é óbvio para qualquer um que já esteve lá, que aliás é absoluta sanidade. Se você falar da oração do anjo da guarda, as pessoas vão rir da sua cara e falar isso é coisa de criança. Mas a doutrina é que tem um anjo da guarda, que ele te acompanha e que ele fica ocioso se você não dá um trabalho para ele. Inclusive, tem a história do Padre Pio, o milagre do Padre Pio, que ele chamava os anjos das outras pessoas e dava funções para eles porque eles estavam ociosos, porque eles ficavam parados, porque as pessoas não rezavam para os anjos da guarda. A realidade angélica, ela é absoluta real. E aí vem o problema que eu percebi, que caiu minha ficha. Grande parte dos males do mundo moderno são a falta de hierarquia aplicada à religião. As pessoas acham que é um total igualitarismo, que no céu todos são iguais, que na terra todos são iguais e que é, portanto, é tudo igual. Maria igual, os santos são iguais a você. Você e Maria estão ali, ó. Vocês são ali, ó, do mesmo nível, mesmo naipe, entendeu? Todo mundo é igual, inclusive no céu a alegria é igual, tá? E aí, tudo igual, tá? E é por isso que as pessoas esquecem os anjos. Porque, assim, a visão clássica não é essa. A visão clássica é de hierarquias. A visão clássica é a seguinte: não. Na Terra, e eu preciso sempre exorcizar o iluminismo da cabeça das pessoas. Eu preciso trazer aqui uma água benta, pegar um terço de Jerusalém aqui, jogar nas pessoas e fazer uma oração para ver se os demônios saem, o demônio do iluminismo. Na Terra, é o socialismo cósmico, mas é total. Na Terra, as pessoas não são iguais. E no céu, elas não são iguais. Isso não faz o menor sentido. E, inclusive, é meio ridícula a ideia de que as pessoas no céu são iguais. Tanto ridícula quanto a ideia de que as pessoas na Terra são iguais. Por quê? Existem hierarquias. Quando é que o Fëanor, na música, né, do Blind Guardian. O Blind Guardian está teologicamente melhor que vocês. Você vê o. Ah, não, eu sou muito. É, sou muito santo, tá aí. O metaleiro aqui acertou mais a teologia que você. Em que sentido? Quando você se volta, claro que sem saber, quando você se volta contra os anjos e fala: não, anjo é tudo igual, os anjos são. Ó, demônio e anjo, vocês são da mesma laia. Em algum sentido é verdadeiro, no sentido que os demônios são anjos caídos. Porque é óbvio que há uma diferença hierárquica gigantesca entre os anjos que seguiram a Deus e os que se corromperam. E aí vem o que é muito interessante. Quando você começa a enxergar essas hierarquias, e você começa a entender de novo a função dos anjos, porque você começa a entender que entre Deus e você tem muitas coisas no meio do caminho, você começa a entender novamente a figura dos heróis e dos santos. É por isso que o Senhor dos Anéis, ele é cheio de anjos. Mas ele tem também os elfos, mas ele tem também os heróis e os santos na Terra. Você consegue enxergar. Você só entende que o Aragorn não é igual a você, que ele é melhor que você, que Gandalf é melhor que você, que o Gandalf, no caso, é um anjo também, mas enfim. É, que os outros são melhores que você, que os elfos são melhores que você, sei lá o que mais. Você só entende isso porque você também consegue entender que tem os anjos acima de você. Ou seja, o Senhor dos Anéis está tentando te ensinar uma lição que já tinha na Divina Comédia. Uma lição que já tinha na cultura clássica de que existem hierarquias. E essas hierarquias são complexas, elas têm vários níveis e elas são importantíssimas. E se você viola essas hierarquias, você está na unha do capeta, para fazer referência agora também a outra música que é a do Tião Carreiro e Pardinho, que não é filho de Deus, está na unha do capeta. Se você viola as hierarquias, o mal se apodera de você. Ao desejo de criar riqueza sem trabalhar, a alquimia é o desejo diabólico, é o desejo que vem do culto demoníaco. O desejo de ganhar poder sem trabalhar, que é o que os Nazgûl fazem na história, que os Cavaleiros das Trevas fazem, é o desejo diabólico. O desejo de ter prazer sem servir é o desejo do Gollum. O pecado, ele tem a ver com a queda da hierarquia. Porque basicamente o pecado representa a ideia de você receber os dons divinos, não reconhecendo o seu lugar e o seu papel na ordem da criação. Sereis como deuses, né? Fala lá no Éden. E aí eles violam aquilo que foi dado. quais seriam os pedidos ou funções válidas para poder atribuir os nossos anjos da guarda. Em primeiro lugar, você vai pedir que o seu anjo da guarda te ajude a ser menos trouxa e te ajude a não cometer os pecados que você comete usualmente. Tá aí a primeira função para o seu anjo da guarda. Pensa num pecado que você mais comete com frequência e pede para ele te ajudar. Guilherme, não fale de alquimia sem saber. Eu já sabendo te falo o que eu vou falar agora. O desejo das pessoas de criar coisas a partir da inversão da ordem natural e da criação é um desejo maligno. E o desejo mágico é um desejo maligno, porque é o desejo de, ao invés de você servir a ordem da criação, você quer subordiná-la à sua vontade ou manipular a realidade com a sua vontade, que é um desejo maligno. Então, magia é como um todo. Ela envolve algo de maligno na ordem dos homens. Em muitos aspectos, um culto, inclusive, de entidades diabólicas, o culto do Mammon. Vou mais longe ainda. A inflação tem absolutamente tudo a ver com a alquimia, que tem absolutamente tudo a ver com essa destruição, com esse ódio da alma humana. A cultura inflacionária, ela é claramente alquímica. E ela, claro, é a base do sistema financeiro atual, o que é de nos fazer, no mínimo, refletir, né? Então não posso ser bruxinho, não. Ah, nós somos netas das bruxas que vocês não queimaram. E essa mentalidade ridícula, né? Essa mentalidade ridícula é o problema. Então, a restauração da hierarquia é tudo. Ela é basicamente a pura e absoluta sanidade. Quando o Fëanor, né? Eu não tô coringando, não. Para quem está preocupado, não tô coringando. Quando o Fëanor não entrega as joias que ele fez em nome do bem maior, ele cometeu idolatria. E essa idolatria leva ao materialismo. Tem uma cena, eu nem comentei, eu ia falar, né? Os anões matam um dos maiores reis dos elfos. Por causa justamente de uma Silmaril, junto com o tesouro que eles forjaram. O reino de Doriath, o reino da Rainha Melian, é destruído por esse amor dos anões. Os anões encontram demônios depois que eles cavam demais na terra pela sua ganância. Então essa perda, né? Você tem, olha que beleza no Senhor dos Anéis, olha que bonito. De um lado, olha o contraste total, que é o contraste entre Maria e o materialismo grosseiro. São os opostos, eu vejo isso visivelmente. De um lado, Legolas vence os Nazgûl, ou criaturas negras, o que é que seja, né? Ali o trecho, um trecho, coração pra Varda. Eles evocam a luz das estrelas, rezando para Varda. Eles afastam o mal, eles afastam a aranha com a luz das estrelas, lembrando Varda. Que é isso? É o amor mariano, é a abertura ali no Senhor dos Anéis. Que é o oposto total disso? Os anões cavam tão fundo que eles encontram os demônios. Então, é o céu, a simbologia aqui, fazendo uma referência até o. E aqui eu estou me baseando, estou bastante influenciado pela minha leitura recente da Divina Comédia. Você tem de um lado a ideia de subida de hierarquia celeste. Então, ali na Divina Comédia, Nossa Senhora é o portão dos céus, ele é o caminho, e sendo esse portão dos céus, ela traz essa luz, e essa luz representa esse céu, que é a elevação total. Daí a figura dos céus, né? A simbologia dos céus. Qual é o outro símbolo? O inferno, o mal. E aí você faz o quê? Você cava. Você cava para encontrar uma riqueza que não é sua, que não é própria. Essa distinção entre a elevação para o divino com os dons, com a misericórdia e a busca do material grosseiro com a manipulação da realidade, e aí, claro, o que que faz o Saruman também? Cava. Cava e forja criaturas grotescas a partir daí. Criaturas diabólicas, esses Uruk-hais, que são mistos de orques e homens, que é isso aí, enfim. Diferente do filme do Senhor dos Anéis, é melhor nem imaginar como foram forjadas tais criaturas absolutamente diabólicas. tal deturpação da criação divina. Então vejam, chega um momento no Senhor dos Anéis, tem essa divisão, e esse é o simbolismo do pecado, que você tem que escolher. Se você vai olhar para você mesmo, se você vai viver numa caverna, se você vai cavar, tentando encontrar o fim do mundo, até ser dominado pelo demônio, ou se você vai se elevar para os céus. Existe essa divisão. E esse jogo entre subir e descer, entre se elevar e se perder, é um dos principais do Senhor dos Anéis inteiro. E como que você se eleva? O Chesterton falava que os anjos voam porque não se levam a sério. Que eles, basicamente, do amor deles, né, é tão grande e a humildade deles é tão grande que aí eles começam a voar. Pessoal brincando com o arquifóbico, falando: Guilherme, os orcs também são pessoas, tuiteira de 14 anos. O fato das pessoas que fizeram. O fato das pessoas que fizeram o Anéis do Poder terem tanto amor pelos orcs implica. E claro, aí o mais ridículo seria o romancinho da Galadriel com o Sauron. Que aí é nível high schooler, assim, nível Tumblr, sabe? Saí do Tumblr e resolvi escrever roteiro de série da Amazon. Esse é o Anéis do Poder. Se o Anéis do Poder fosse um post do Tumblr, eu teria entendido, mas o problema é que é um roteiro de uma série milionária. Vocês sabem que, só pra constar, né? Três episódios do Anéis do Poder custam o mesmo que aos três filmes do Senhor dos Anéis, só pra vocês terem noção da magnitude da loucura. Ou seja, cada episódio do Anéis do Poder custa mais ou menos a mesma coisa que um filme, um episódio do filme Senhor dos Anéis, o que é surreal para mim. E se eu não me engano, fizeram, eu não lembro agora se a pessoa que fez essa comparação fez ajustando a inflação, mas se eu não me engano, fez ajustando a inflação, que é bizarro, bizarro, bizarro. Então, assim, o post do Tumblr, o fanfic do Tumblr agora virou o Senhor dos Anéis. Mas é que é esse problema da cultura pop, né? A cultura pop é o quê? Fica até uma reflexão. A cultura pop é para nós fazermos o que nós estamos fazendo, ou seja, para introduzir um imaginário e discutir os assuntos sérios da teologia e da filosofia, e, claro, dar uma. Fazer isso de uma maneira que seja entretenimento, que seja descontraído, que tenha uma história boa e consiga levar reflexões profundas, ou a cultura pop é para você ser um sojado, ficar chorando, comprar produtos e ficar tremendo segurando os produtos e apreciar tudo que uma corporação força, por mais artificial que seja. É uma reflexão, é uma dualidade que existe, porque de um lado você vê pessoas que não importa como as corporações violem as coisas que são construídas, elas batem palma. Porque a identidade delas é construída por aquele item da cultura pop, por aquele item de consumo. Representa exatamente essa figura, esse simbolismo do pecado, de ser obcecado pelo anel que nós estávamos falando previamente. Ou a cultura pop, ela é simplesmente uma janela para algo mais elevado. O Tolkien, sem dúvida, fez o Senhor dos Anéis. Isso não é polêmico, isso não é nenhum tópico de ah, será? Será se, né? Será se, entre aspas. O Tolkien claramente fez o Senhor dos Anéis para abrir as pessoas para uma experiência espiritual, histórica, filosófica mais elevada do que elas estavam acostumadas. Visível isso. O Senhor dos Anéis tem referência à Canção de Rolando, à Divina Comédia. Tem referência ao principal da filosofia, teologia, mas eu tô que nem queria deixar isso explícito, eu só queria que as pessoas imaginariamente percebessem isso. Mas ele queria elevar as pessoas que liam os Senhor dos Anéis visivelmente, queria que elas entendessem algo da ordem da natureza. Para usar as palavras dele, o mundo subcriado ecoa o mundo criado. Reflete ele, né? O que o fã corporativo moderno quer? Ele quer, por vezes, tapar o vazio existencial dele com um produto de consumo. Não é a mesma coisa. As pessoas não são da mesma laia. Não dá para colocar as mesmas coisas no mesmo nível. Eu não tô falando um cara que admira a série naturalmente. Pô, e o cara tem uma miniatura, o negócio. Não é disso que eu tô falando. O cara tem a miniatura não é o problema. É o camarada que ele não ama o espírito por trás das coisas. Ele não ama a própria história. Mas ele engole tudo que a corporação falar para ele que é a história. É igual o negócio lá da. Eu nunca fui. Eu joguei assim um pouco, muito pouco, quando eu era adolescente, É Magic the Gathering, né? Não tenho conexão alguma com Magic the Gathering. Mas assim, o quão trouxa você tem que ser para engolir a carta do Magic the Gathering, que é o Senhor dos Anéis desconstruído. Assim, cara, quando chega nesse ponto, você já deveria ter caído a sua ficha, entendeu? Não é só a carta do Magic the Gathering, é a carta do Magic the Gathering que é o Aragorn Woke, sabe? Pra mim, o cara que é fã disso, o cara que comprou esse negócio e falou, nossa, que legal, hein, que bom, perdeu totalmente a conexão, é totalmente desenraizado. E as pessoas deveriam se revoltar com isso, sem dúvida alguma. As pessoas deveriam, sem dúvida, ter isso. Vou mandar aqui um chat, deixa eu ver aqui. Como Carpo colocaria a obra do Tolkien? Quais influências filosóficas do Tolkien? É exagero considerar a obra do Tolkien como ou mal. Eu não tô, é porque tá sem espaço nenhum, não tô conseguindo ler. Como uma Ilíada sem respaldo social. Acho que é isso. Vamos lá. Primeiro, como o Carpo interpretaria a obra do Tolkien? Não faço a menor ideia, porque demanda um grau de abstração, né? Demanda um negócio. Eu chutaria que não é o estilo do Carpo, não, tá? Pelo tipo das coisas que o Carpo gosta na história da literatura ocidental, eu chutaria que não é o estilo dele. Mandaram só uma outra coisa, mandaram uma boa tarde de Paris, uma boa tarde. Aliás, gente, tem uma. Eu vou participar de um negócio depois na Inglaterra. Quem for na Inglaterra, mande aí depois mensagem, porque eu vou participar de um negócio lá. Depois eu informo vocês o que que é, mas só para vocês já estarem cientes, receber um convite para participar de um negócio lá em Londres. Então vamos lá. Então o Carpo acho que não é estilo dele, mas estou chutando porque isso é puramente adivinhação, porque não tem esse comentário. Influências filosóficas do Tolkien é simples. Tolkien foi formado como católico, na base do tomismo, do agostinianismo, pelo padre Francis Morgan, que foi o pai adotivo dele, e estudou essas coisas lá em Oxford. Ele também era um conhecedor de filosofia grega, dos clássicos gregos, mas, sobretudo, ele é muito influenciado pela literatura e pelas obras medievais. Falar que o Tolkien é uma Ilíada sem respaldo cultural são coisas muito diferentes. As propostas são diferentes. O Tolkien faz uma espécie de épico adaptada para a nossa época. Você pode fazer a experiência. Alguém falar, ah, mas O Senhor dos Anéis não é Ilíada. Sim, mas deixa eu te falar também uma coisa. O homem de 2023 também não é o homem da Grécia Antiga. Duvida, deixa eu te dar a Ilíada e vem. Para todo mundo que fala mal do Senhor dos Anéis. Porque tem uns caras que falam mal, O Senhor dos Anéis é ignorância, O Senhor dos Anéis é coisa de adolescente. Tá bom, então é o seguinte, meu amigão. Me manda a tua resenha da Ilíada. Deixa eu avaliar. Pode mandar para mim. Me manda o seu comentário sobre a Ilíada. Eu quero ver o seu nível de conhecimento sobre Grécia Antiga e sobre a Ilíada. Por favor, me mostre no auge da sua erudição o seu conhecimento sobre a Ilíada. E aí você vai descobrir que a Ilíada não é adaptada para audiências modernas. Que, aliás, até o próprio, o afetado, o doutor em letras, por vezes, não faz a menor ideia do que ele está falando quando ele comenta a Ilíada. Que é besteira atrás de besteira, que é comentário trouxa atrás de comentário trouxa. Então o camarada, ele não manda o negócio. Eu sei, eu tô falando isso porque eu já fiz isso. Em pessoa. Eu adoro mandar essas trucadas. Eu truco 12, faço esses caras. É uma coisa. Gente, o maior prazer da minha vida é ficar trucando universitário. O maior prazer da minha vida. Vocês não têm noção do que dá prazer. Eu tenho saudade da faculdade, saudade da pós-graduação, só para eu poder voltar lá e ficar trucando universitário, professor universitário. É um prazer imenso falar. Ai, porque Tolkien coisa de criança. Ótimo, então vamos discutir Ilíada. Vamos discutir Divina Comédia, por favor. Your take on Divine Comedy. Por favor, me manda aí a Divina Comédia. Manda bala, vamos ouvir. Ai, não, não, é que a Divina Comédia é muito complexo, não dá para falar assim, né? Muito bom quando é assim. Fala, cara, não, mas cadê? Manda um erudito, manda o um paper mesmo. Pode ser o que você quiser, só me manda o que você achou da Divina Comédia. E aí é um festival de tolice que não tem fim, cara. Esse é o problema do mundo universitário hoje, que o camarada chega e ele adora encher a boca para falar, ah, mas Tolkien não é a alta literatura. Aí quando você joga a alta literatura, ele fala, beleza, então vamos discutir Eneida, Virgílio, Divina Comédia, Ilíada. Aí o bicho não tanca, né? Aí você fala 12. Aí você joga o zap e o cara não tem nada, entendeu? O cara tem nada, o cara tá com. Qual que é a pior carta do truco? Eu até esqueci agora. Professor, perdão, mudar de assunto, mas assisti o vídeo do Metaforando sobre o senhor. Acredito que o senhor ganhou um novo seguidor. Cara, eu não vi isso aí, eu nem sabia que tinha um vídeo do Metaforando sobre mim. Eu nem sei, eu confesso pra você que eu não sei nem direito quem é o Metaforando, nada contra o cara, mas eu não sei, não é negócio, eu já vagamente ouvi o nome. Mas o cara. Mas eu vou dar uma olhada, tá? Eu não vi não. 4, né? O pior é o 4. É que na verdade eu acho que varia isso aí, viu? Porque eu acho que a galera joga com baralhos que começam em cartas diferentes, né? Eu não me lembro de começar jogando com 4, não. É claro que eu lembro que 1, 2 e 3 são bons, mas eu não lembro de começar no 4, entendeu? Mas é isso, eu acho que esse negócio essa brincadeira minha é porque as pessoas têm que começar a entender o seu papel. Cara, Tolkien é Tolkien, Ilíada é Ilíada. E se você não tanca a Ilíada, meu camarada, não vem falar mal do Tolkien. Essa é a minha perspectiva, entendeu? É bom que eu já sei umas perguntas de cor também pra mandar uma dessa. O cara chegar pra mim e falar, ah, não, porque eu sei muito da Ilíada. Ótimo. Me explica um pouco melhor sobre. É, a visão dos. O quê? Por que que os gregos são chamados de Aqueus na Ilíada? Eu tava nessa dúvida, por que Aqueus? Adoro o homem moderno, porque tem perguntas muito básicas, assim, que eu não faço a menor ideia do que você tá falando, né? Ah, não, porque o liberalismo é ótimo. Não, é verdade. Qual era o partido político do John Locke mesmo? O liberalismo era de direito. Como que era o partido político do John Locke? Como foi criado? Quem pagava as contas do John Locke? Não, mas o que que isso tem a ver? Não sei, talvez tenha a ver. Talvez o pai do liberalismo. Talvez quem pagava as contas do pai do liberalismo tenha alguma coisa a ver com a criação do liberalismo. Vocês entendem como muita coisa é superficial e a gente tem que começar a fugir disso, sabe? A gente tem que começar realmente a fugir desse negócio. Bom, é isso. Gente, por hoje é só. Tem mais, acho que o último chat aqui, deixa eu ver. Não, é só o Metaforando mesmo. É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Até amanhã. E voltamos aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.